A Biblioteca Virtual do Estudante de Língua Portuguesa, Bibivirte, apresenta Categorias Literárias. Idealização de Ana Paula Leite de Camargo e Isabel Pereira dos Santos. Apoio Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo.
No programa de hoje, ouviremos o desfecho do conto A Máquina Extraviada, de J.J. Veiga. Paramos a leitura quando o narrador relata ao seu compadre que a máquina deixada na sua cidade é vista como um objeto de adorno. É como uma joia, já que tem um funcionário especialmente para fazê-la brilhar, e que muita gente de outras cidades tem interesse em comprá-la.
Felizmente, o prefeito é de confiança e é esperto. Não cai na conversa macia. Em todas as datas cívicas, a máquina é agora uma parte importante das festividades. Você se lembra que antigamente os feriados eram comemorados no coreto ou no campo de futebol? Mas hoje, tudo se passa ao pé da máquina. Em tempo de eleição, todos os candidatos querem fazer seus próprios comícios à sombra dela. E como isso não é possível, alguém tem de sobrar. Nem todos se conformam e sempre surgem conflitos. Mas felizmente a máquina ainda não foi danificada nesses esparramos. Espero que não seja. A única pessoa que ainda não rendeu homenagem à máquina é o vigário. Mas você sabe como ele é ranzinza. E hoje, mais ainda, com a idade. Em todo caso, ainda não tentou nada contra ela. E ai dele. Enquanto ficar nas censuras veladas, vamos tolerando. Até agora, o único acidente com gravidade que tivemos foi quando um caixeiro da loja do velho Adudes, aquele velhinho espigado que passa brilhantina no bigode, se lembra? Prendeu a perna numa engrenagem da máquina. Isso por culpa dele mesmo. O rapaz andou bebendo em uma serenata e, em vez de ir para casa, achou de dormir em cima da máquina. Não se sabe como, ele subiu a plataforma mais alta, de madrugada rolou de lá, caiu em cima de uma engrenagem e, com o peso, acionou as rodas. Os gritos acordaram a cidade. Correu gente para verificar a causa. Foi preciso arranjar uns barrotes e labancas para desandar as rodas que estavam mordendo a perna do rapaz. Também desta vez, a máquina nada sofreu. Felizmente, sem a perna e sem o emprego, o imprudente rapaz ajuda na conservação da máquina, cuidando das partes mais baixas. Já existe um movimento para declarar a máquina monumento municipal, por enquanto. O vigário, como sempre, está contra. Quer saber a que seria dedicado o monumento. Você já viu que homem mais azedo? Dizem que a máquina já tem feito até milagre, mas isso, aqui para nós, eu acho que é exagero de gente supersticiosa, e prefiro não ficar falando no assunto. Eu, e creio que também a grande maioria dos munícipes, não espero dela nada em particular. Para mim, basta que ela fique onde está, nos alegrando, nos inspirando, nos consolando. O meu receio é que, quando menos esperarmos, desembarque aqui um moço lá de fora, desses despachados, que entendem de tudo. Olhe a máquina por fora, por dentro, pense um pouco e comece a explicar a finalidade da máquina. E para mostrar que é habilidoso, eles são sempre muito habilidosos, peça na garagem um jogo de ferramentas e, sem ligar a nossos protestos, se meta por baixo da máquina e desande apertar, martelar, engatar e a máquina começa a trabalhar. Se isso acontecer, estará quebrado o encanto e não existirá mais máquina. Conto retirado de Os Cavalinhos Platipanto.
O conto que acabamos de ouvir, como já dissemos, é um complemento do outro conto, A Usina Atrás do Morro. A diferença está no modo como o homem enfrenta as grandes mudanças. Enquanto no primeiro conto temos uma comunidade ameaçada e amedrontada frente às mudanças, o segundo conto mostra o relato de um homem alienado frente à máquina. Ele nem sabe para que ela serve, mas para ele representa um altar, tanto que o caixeiro que a profanou fica sem a perna e vai servir a máquina. Para o homem, o importante foi que, felizmente, a máquina nada sofreu. Até o nosso próximo programa.
A Bibivirte apresentou Categorias Literárias. Apresentação, Sueli Lopes e Ana Paula Leite de Camargo. Seleção de textos, Sueli Lopes e Maria José Machado. Trilha sonora, André Luiz Santos. Sonoplastia, Wagner de Paula. Agradecimentos ao Estúdio Multimeios do CCE da USP. Apoio, Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo.